Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e hoje a gente traz dicas de leitura, livros de pintar, poesia e histórias de uma motorista de aplicativo. Vamos juntos! A gente abre o Autores e Livros justamente com as histórias da Aline de Assis. Todo mundo já andou de carro de aplicativo e certamente já imaginou quantas histórias os motoristas ouvem todo dia e quantas delas são tão interessantes que deveriam ser compartilhadas. Aline de Assis é uma motorista que fez exatamente isso. Compartilhou as histórias de seus passageiros nas redes sociais e conquistou um público fiel que se diverte e, muitas vezes, reflete com as histórias que ela nos conta na sua Hora da Historinha. E essas histórias viraram um livro, Hora da Historinha, publicado pela editora Emó. Ana Beatriz Santos conversou com a Aline de Assis sobre esse livro e sobre as histórias que ela compartilha.
Entrevista.
Quem é Aline de Assis?
A Aline é uma pessoa curiosa, observadora e fofoqueira. Eu, na verdade, comecei a rodar como motorista de aplicativo porque eu precisava terminar minha faculdade, precisava de tempo, trabalho flexível pra eu conseguir terminar a faculdade. Aí eu acabei entrando como motorista de aplicativo e trabalhar com pessoas é uma experiência única. Você vai aprendendo coisas absurdas no caminho. Então eu comecei a observar as pessoas, comecei a falar, eu posso desabafar sobre isso aqui que acabou de acontecer no carro. Ninguém vai acreditar em mim, mas eu vou desabafar. E aí as histórias foram evoluindo, fui postando na internet, todo mundo começou a gostar e agora virou livro.
Pois é, Aline, o que é que você estudou na faculdade?
Eu sou formada em administração. Eu comecei em relações internacionais, me formei em administração.
Você acabou a faculdade faz tempo?
Faz uns 3 anos, 3, 4 anos, por aí.
E aí, depois da faculdade, então, você virou motorista e influencer ao mesmo tempo?
É, a empresa virou eu mesma.
ótimo. Ninguém melhor para gerenciar você do que você
mesma,
né?
Exatamente.
E você se imaginou em algum momento escritora?
Nossa, nunca. Tanto que quem teve a ideia inicial do livro foi a editora Emó, que inclusive é quem eu devo toda essa loucura que tá acontecendo na minha vida agora, porque a Patrícia da editora entrou em contato comigo e falou: cara, suas histórias são sensacionais, vamos transformar em livro? Ela falou: não sei se eu tenho capacidade de escrever um livro, eu nunca me imaginei escrevendo um livro. Ela: não, põe suas histórias no papel, se tiver que arrumar alguma coisa, a gente arruma. Acabou que no final ela falou: não, tava tudo perfeito, a gente revisou muito pouco do teu livro e lançou do jeito que veio. E aí, deu tudo certo. Muita gente, tô tendo uma recepção muito boa do livro, muita gente gostando, elogiando, vindo contar histórias pra mim também que já aconteceram com eles, então é ótimo.
Não se vê muitas mulheres dirigindo carros de aplicativo, né?
Não, e na época que eu comecei não tinha quase nenhuma.
Gente.
Agora tem muito mais.
E como que era a receptividade dos seus passageiros?
Tinha gente que ficava aliviada: ai, que bom, uma motorista mulher pra me levar e tal. E tinha gente que cancelava a corrida na minha frente: não vou andar com mulher, não. Eu acho que é engraçado porque no carro, às vezes, a pessoa não reconhece quem tá dirigindo.
Uhum.
Então, eu já ouvi passageiro ouvindo o vídeo meu, assistindo o vídeo meu, era a minha voz, e não fazer a mínima ideia de que era eu que tava dirigindo. E seguimos o caminho todo sem nem reconhecer.
Sério?
Sim. É dividido. Os passageiros, às vezes, estão vivendo a vida ocupada, deles não prestam atenção. Tem gente que me reconhece no carro. Agora, o público do livro, em geral, é quem me segue. Mas, assim, eu tô brincando que muita gente tá convertendo pessoas. Então, tá dando o livro pra um amigo, pra tia, pra mãe. Tem livro meu rodando o mundo. No lançamento, eu fiz um lançamento em São Paulo. Tem gente falando que vai livro pra Alemanha, pra Estônia, pra Austrália. Tá rodando todo lugar. Então, acaba que tem gente que não acompanha tanto as redes sociais, assim, que começa a ver o livro e já vira um novo fã, entre aspas, do conteúdo.
E o livro foi lançado tem quanto tempo?
Foi lançado dia 26 de novembro.
Aí você fez um lançamento em Brasília e foi divulgando pelas redes.
Isso, eu fiz um lançamento na Livraria da Travessa, em Brasília, e aí no dia 26 mesmo, e aí eu fui divulgando nas minhas redes, e aí a ideia é ir fazendo lançamento em vários lugares. Eu tô tentando ir pra Bienal do Rio de Janeiro, tô querendo ir pra Curitiba, pra Belo Horizonte, pra o pessoal não só comprar o livro, mas vir conhecer quem escreveu o livro, vir me dar um abraço, que eu adoro conhecer a galera que me segue, que gosta do meu conteúdo.
A pessoa que segue você na internet, quando ela te encontra, como que é a interação?
Depende, tem gente que... Tem de todos os tipos, assim como tem de todos os passageiros, tem de todos os tipos também de público. Tem a pessoa que vem tímida e fala, oh, eu gosto muito do seu conteúdo. Tem gente que passa com o carro, é menina do TikTok, e sai gritando no carro. Já levei susto na rua de gente que aparece, eu te sigo, assim, nas minhas costas. Então tem gente pra tudo quanto é jeito. Eu vou aprendendo a ver você é assim, você é assim. Então é sempre legal, é sempre interessante.
O que que a gente pode esperar? Bom, você tá falando que ainda vai trabalhar bastante, né, essa questão da divulgação desse livro.
Uhum.
Escrever o livro te deu a vontade de escrever um segundo?
Ah, dá uma coceirinha, né? Você pensa. Porque quando eu falo pro pessoal, ah, não, às vezes eu tenho medo de fazer uma coisa, às vezes eu tenho medo de fazer outra coisa. Faz com medo mesmo, que às vezes você descobre algo que você não sabia que podia fazer, que você tem a capacidade de fazer. O livro foi assim, gravar conteúdo pra internet foi assim, que eu não imaginei. Eu nem contei pra ninguém quando eu comecei a gravar conteúdo que eu estava gravando vídeo na internet. Quando eu comecei a falar, eu já estava sendo reconhecida na rua. Faz as coisas, não precisa contar pra ninguém, não. Faz com medo mesmo. E aí você vê o que você consegue fazer, cresce daí. Porque eu imaginei minha vida de uma maneira totalmente diferente muitos anos atrás, quando eu entrei na faculdade, do que agora. Eu imaginei trabalhando, concursado, alguma coisa assim. E às vezes não é esse o destino que você tem. Os caminhos se abrem de uma maneira diferente na vida de cada pessoa.
Vamos falar agora do livro, né?
Sim.
A capa tem uma ilustração muito bonitinha. Você, no seu carro tem um nome, né? Qual
é o
nome do seu carro?
Sim, é o Pé de Pano.
Pé de Pano. Lembrei, né? O desenho do Pica-Pau.
Isso,
exatamente.
O cavalinho do Pica-Pau
chamava Pé de Pano. Muito bom, Aline. Quem fez as ilustrações do livro?
Foi a Priscila Crepaldi, a filha da Patrícia Crepaldi, que é dona da editora Emó. E aí eu especifiquei o que eu queria na capa. Eu não queria passageiro na capa do livro, justamente porque eu gravo meu conteúdo sozinha. Então eu queria que eu fosse o centro do carro, contando as histórias como eu faço na internet.
Agora que o livro tá pronto, qual foi a história que você mais gostou, né? O livro é dividido, são crônicas, né? Cada
Sim.
história é uma crônica
Sim.
diferente, né? E o interessante é que no final de cada história vem uma ilustração pedindo pra você avaliar, né?
Exatamente.
Avaliar a corrida.
Avaliem por mim que é
pois
melhor.
É. E aí, o que eu queria saber de você, qual a história que você mais gostou de ver no papel? Contar as histórias deve ter uma outra emoção.
Sim.
E talvez escrita, elas batem ou não? Conta pra gente.
Pra mim, a minha história favorita sempre vai ser a minha primeira semana como motorista, que eu encontrei um senhor e ele me fez rodar a Brasília, basicamente conhecia tudo de Brasília. Ele não entendia como o aplicativo funcionava, eu tinha acabado de começar, não entendia como explicar pra ele como o aplicativo funcionava. Então ele entrou no carro falando, ó, você vai ser minha motorista, meu celular acabou a bateria, é isso. E fomos em um monte de lugar, eu falei, não é assim que funciona. Ele, não, vai rodando aí, depois eu te pago. E aí a gente foi em cartório, ele me apresentou um café, pagou pão de queijo pra mim, a gente sentou, tomou café, bateu papo. Ele falou, ó, ali tem a melhor cerveja, ele tem a melhor traíra, cumprimentava a gente na rua, parecia um prefeito. Rodamos quase 3 horas juntos. No final da corrida, a corrida deu, acho que na época não contabilizava as horas, só contabilizava o percurso. E aí deu, acho que 50 e poucos reais. Ele, não, tá barato demais. Puxou um bolo de dinheiro da carteira dele, tirou 250, entregou na minha mão e bom dia pra você. E sumiu, nunca mais vi esse homem.
Gente, são aquelas coisas, né? Assim, o início, né? Quando
Sim.
eles dizem, né? A sorte do principiante, né? Tinha um livro que falava disso, acho que era do Paulo Coelho, que
marcou ali pra sempre. Foi o início das histórias.
Ah, e essa história tá no livro?
Tá no livro.
Eu gostei muito da criança mal educada, que você pediu pra criança e pra mãe descerem do carro.
Não, sem condições.
Ótimo. Eu achei ótimo.
Eu acho legal. O que eu gostei mais no livro é que cada pessoa que lê se identifica com uma história diferente e gosta de uma história diferente e às vezes conhece alguém que possivelmente faria parte dessa história. Então, é um livro pra todas as pessoas se identificarem de alguma maneira.
Você já chegou a ser interpelada por alguém, achando que a história que você estava contando era a respeito dela?
Eu dei essa sorte que ainda não. Aconteceu de uma história, que foi uma história que eu falo de uma possível vizinha que falou que eu não devia estar morando naquele prédio, que eu carinhosamente chamei ela de pobre premium. Eu encontrei ela tempos depois. E aí, em toda a história, ela fala que, nossa, eu não sabia que motorista de aplicativo conseguia morar nesse prédio aqui e tal. E aí eu falei, não, moro, inclusive quero comprar outro apartamento. Mentira, só porque... se ela tira onda comigo, eu tiro onda com ela. Aí ela, eu encontrei com ela tempos depois, ela, ah, não, desculpa, eu não queria ter te ofendido. E acabou que nem ela morava naquele prédio.
Ah.
Ela só estava lá naquele momento. Que trabalhar com gente é uma experiência única.
Em algum momento você pensou em desistir?
Há vários.
É.
Vários. Na época da pandemia, principalmente, porque na época da pandemia não tinha corrida. A gente ia pra rua e torcia pelo melhor. Às vezes voltava pra casa com R$50, R$80. Então esse foi um período extremamente difícil. Só que é uma coisa muito que minha mãe me ensinou. Tirar o lado bom de uma situação ruim. Então a pandemia foi trágico. Eu mesma adoeci de uma maneira intensa mesmo. Fiquei com muito medo. Mas se não fosse a pandemia, possivelmente eu não teria começado a gravar conteúdo. Que foi a época que não tinha nada pra fazer no carro. Pensei, ah, tá todo mundo... Foi a época que estourou o TikTok. Falei, vou começar a gravar aqui também. Porque tem um monte de gente gravando. Por que eu não posso fazer também?
Uhum.
E foi aí que estourou. Começou ali. Uma situação péssima. Começou a vida que eu tô tendo hoje.
Que interessante. E também era um momento em que as pessoas também estavam buscando coisas que elas também não podiam sair de
Exatamente.
Casa,
Exatamente.
Né?
Então, por isso, o TikTok foi um boom, porque ninguém tinha nada pra fazer. Tava todo mundo preso dentro de casa.
Uhum.
Aí a galera queria entretenimento, ficava vendo vídeo rápido no TikTok e acabou que um deles era eu.
Ótimo, que ótimo. Você tem ideia de quantos seguidores você tem hoje?
Eu tenho aproximadamente 2 milhões, contando todas as redes. É 1 milhão e 800 no TikTok, 300 mil no Instagram e tem entre Twitter e Blue Sky e tudo mais, dá 2 milhões.
Ah,
a minha ideia foi escrever de uma maneira como se fosse um bate-papo.
Exatamente.
Como se eu estivesse conversando com a pessoa. E aí, quando você lê, parece que você tá tendo uma conversa com alguém, que alguém tá te contando uma fofoca, uma história, em qualquer outro lugar. Não nada muito engessado. Uma coisa mais livre, mais brincalhona até.
Bom, a gente não já falou do nome do livro, né, Aline?
Sim, Hora da Historinha.
Hora da Historinha. As melhores histórias de Aline de Assis.
Sim.
E aí, você tem uma vinheta, né? Qual que é a musiquinha que você canta?
Tem, é Hora da Historinha. Pam, 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 pam.
Tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar pra você, que você queria que o nosso ouvinte soubesse?
Acho que não. Acho que eu só queria que quem não me conhece ainda, por favor, vá na minha página, que é @alinelx, Aline LKS, tudo junto. Se interessou pelo livro, achou o livro bacana, quer ver uma fofoquinha ou outra, o link da minha bio tá lá, o livro, você pode ir atrás, ou entrar no site da editora Emó, ou até na Amazon, também tá lá.
A gente aqui em Brasília tá muito orgulhoso, né, de ter uma jovem que tá se destacando tanto.
Outra coisa que é importante pra mim é sempre deixar claro que eu sou de Brasília. Eu tenho muito orgulho de ser daqui, eu tenho muito orgulho de divulgar que eu sou daqui, então geralmente mandam pergunta pra mim, ah, eu achei que você era de São Paulo. Não, eu sou de Brasília. Vou permanecer aqui.
Olha só, gente, então incentivem, né, a produção local.
É.
A gente ouvido em pelo menos 18 capitais. Bom, gente, essa foi a Aline de Assis que participou desse quadro de entrevistas aqui no Autores e Livros. E a gente indica pra você o livro Hora da Historinha, as melhores histórias de Aline de Assis. Dá pra ler todo de uma vez ou dá pra escolher uma história por dia, ler e vai ser tão divertido quanto ver a Aline na internet.
Muito obrigada pelo convite.
Então, a Hora da Historinha da Aline de Assis, publicado pela editora Emó, está disponível tanto na versão impressa quanto na digital, na Amazon e demais portais de livros e também no site da editora, loja.emoeditora.com.br. Eu destaco agora o mais novo romance de Débora Ferraz, vencedora do Prêmio Sesc e do Prêmio São Paulo de Literatura. Após uma década, Débora retorna ao romance com O Sombrio Coração da Inocência, que chega em breve às livrarias e portais da internet pela DBA Literatura. A narrativa explora os ecos de uma tragédia e os silêncios que redefinem a vida de uma pequena cidade lá no interior da Paraíba. No ano 2000, duas irmãs adolescentes morrem afogadas em um rio de águas rasas. 20 anos depois, um ex-colega das jovens decide investigar o caso. Com o desejo de entender o passado e fugir de uma vida familiar sufocante em João Pessoa, o jornalista embarca para a Inglaterra em busca de Daniel, testemunha das mortes e possível suspeito do crime. Como este homem foi parar ali? E o que essa trama esconde depois de tantos anos? Muito além de uma investigação sobre quem matou, O Sombrio Coração da Inocência vai por um caminho tortuoso e complexo, aquele dos sentimentos indomáveis e dos impulsos violentos da adolescência. Ao seguir esse caminho, embaralha os papéis de vítimas e algozes e traz à superfície o que havia sido encoberto e que, ao extremo, pode levar ao abismo. Como disse, Esse romance chega em breve às livrarias e em breve também a gente vai conversar com a Débora Ferraz sobre esse livro aqui no Autores e Livros. Outro lançamento em destaque é o mais novo livro de Telo Diniz, Jogos Imperfeitos, publicado pela Casa de Asterion, um thriller sobre bets, um novo assunto nacional. Recheado de mistérios, conluios, clima noir, o romance apresenta Charles Viga, um jogador profissional em ascensão de um importante time brasileiro. Enfrentando dificuldades financeiras devido ao tratamento de um filho, que precisa tomar medicamentos importados e caros, e do pai, doente terminal de câncer, ele se vê envolvido com um grupo de apostas esportivas. É convencido a cometer um pênalti. A partir dos 40 minutos do segundo tempo, é um importante clássico do futebol brasileiro. Entra em campo convicto, mas pelas circunstâncias do jogo, não cumpre o prometido. A partir desse episódio, sua vida vai do céu ao inferno da noite para o dia. Embora seja uma ficção, Jogos Imperfeitos trata de um assunto real, a avalanche da imprensa esportiva de publicidade das chamadas bets, com envolvimento direto de cronistas na exaltação a essas casas de apostas que incentivam a jogatina e ao vício. Como observa o professor e jornalista Luiz Arthur Ferrareto no prefácio, está lá, no enredo, o homem de microfone que também bota sua fezinha na aposta e dá o seu testemunho sobre os trocos ganhos, deixando de ser uma ponte entre o ouvinte e fatos e seus personagens, transformando-se em garoto propaganda. E os pequenos também têm espaço aqui no Autores e Livros. Minha dica agora é o livro infantil Ela Ainda Está Aqui, que propõe tratar sobre o Alzheimer com as crianças. A história acompanha a vida de Clarice, uma vovó que enfrenta os desafios do envelhecimento e da perda de memória causada pela doença, sem deixar de ser o centro afetivo de sua família. Através da narrativa, as autoras exploram temas como respeito, amor e empatia, mostrando como essas virtudes são fundamentais no cuidado com os idosos. Com vasta experiência em educação e arte, as autoras Margarete Trigonini e Ruth Blaut-Pomar uniram seus conhecimentos para criar uma obra que aborda, com delicadeza e sensibilidade, o Alzheimer, voltada para crianças de 8 a 10 anos. Publicado pela W4 Editora, o livro pode ser encontrado no site da editora, w4editora.com.br. Agora, a gente fala de livros de colorir. Certamente você já ouviu falar da febre dos desenhos fofinhos para colorir, tendência que mistura conforto, nostalgia e o prazer de pintar, que está conquistando corações por aí nas redes sociais. E um desses livros é a coleção Super Fofos, criada pela autora Maíra Lott Michalis e publicada pelo selo Caminho Suave do grupo editorial Edipro. O segundo volume, Carnaval dos Super Fofos, que conta com ilustrações para colorir desenhadas por Aline Urica, celebra a cultura brasileira com ilustrações alusivas à festa popular. A Mayra conta pra gente como nasceu a ideia de um livro de colorir sobre o carnaval e o que, que a gente encontra nele.
Oi, tudo bem? Oi para todos os ouvintes da Rádio Senado. Bom, a ideia do Super Fofos no carnaval surgiu porque primeiro está tendo uma onda de livros de colorir pelo mundo, né? E essa onda chegou no Brasil. Então nós criamos o primeiro livro da coleção que chama Super Fofos. Então, você tem dois personagens, que é um ursinho e uma coelhinha, e aí tem o dia a dia desses personagens. E o livro foi um sucesso estrondoso. E aí eu vendo o carnaval se aproximar, eu falei, gente, eu vejo esses livros com bastante cara internacional. E eu falei, pô, o Brasil, a grande festa brasileira é o carnaval, por que não criar um produto bem brasileiro? E foi assim que surgiu o Carnaval dos Super Fofos. Então, é a coisa mais graciosa, porque esses personagens, eles começam pelo Carnaval do Rio de Janeiro, então você tem Mestre Sala e Porta-Bandeira, tem a famosa Ala das Baianas, mas aí eles vão passando pelo mundo. Então, temos lá os bonecos de Olinda, passam pelo Frevo, vão lá para o Olodum, no Pelourinho, e tem cenas, inclusive, dessas cidades. Então, acabou dando cenas lindas que a Aline Urica criou para esse livro, e é um livro totalmente brasileiro, muito único, juro, vocês vão adorar pintar, tá muito bacana e muito nosso, né? O Brasil é o carnaval.
Maíra explica também como é o processo de criação de um livro de colorir.
Bom, o processo de criação de um livro de colorir, no nosso caso, que existe um roteiro, um começo, meio e fim, tem uma história, porque a gente tem personagens, né? A maioria dos livros de colorir são só cenas, mas no caso, um grande diferencial dessa coleção é que existe um roteiro. Então, o grande desafio aqui é primeiro criar essa história, esse começo, meio e fim, né? Por onde os personagens passam, quais são essas cenas. E aí eu vou ajustando isso, que eu sou a idealizadora da obra, eu vou ajustando isso com a ilustradora da vida a esses personagens, a essas cenas, e a gente vai ajustando também com o repertório de cada um da gente e também o repertório de quem a gente acha que vai gostar desse livro.
E por fim, Maíra fala ainda da importância desses livros.
Eu acho fundamental, porque primeiro que traz de volta o uso das mãos, o lápis, a canetinha, os marcadores. Ele dá a possibilidade do momento de arte no dia daquela pessoa que se propõe a colorir. E arte é vida, é criação, ela muda o dia da pessoa. Essa onda começou nos Estados Unidos como uma proposta de relaxamento, de introspecção. Inclusive, outro diferencial da nossa coleção é que depois que você colore, vem uma ficha técnica em cada desenho, dizendo por quem foi colorido, os materiais utilizados, mas o mais importante, o que eu senti durante o processo. E depois de pronto, o que eu teria feito de diferente. Então, assim, é uma terapia, é uma coisa que ajuda as pessoas a relaxarem, a evoluírem, a ter um momento de contato com elas mesmas. Mas, além disso, eu também acho extraordinário, porque a pessoa desliga o telefone celular, desliga a tela e vai ter um momento com um livro, com uma pintura. Então, eu acho um contato maravilhoso, eu recomendo para todo mundo que realize pinturas, né, esses desenhos para colorir. Faça parte desse movimento. Obrigada!
Você encontra Carnaval dos Super Fofos, de Maíra Lotti Micalis e Aline Urica, publicado pelo selo Caminho Suave da Edipro, nas livrarias e nos portais da internet. E agora é hora do Encantos de Versos. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas do poeta gaúcho Marcelo Gama.
Encantos de Versos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você obras do poeta Marcelo Gama. Natural de Mostardas, no Rio Grande do Sul, onde nasceu em 1878, Marcelo Gama foi o pseudônimo de Posidônio Sesimbra Machado, um dos principais representantes do simbolismo gaúcho. Além de poeta, foi teatrólogo, crítico e jornalista. Abrimos nossa homenagem com os versos de Catavento. Vim sarar tédios, longe da cidade, a convite e conselho de um amigo, neste sombrio casarão antigo, onde tudo tem ares de saudade. Vim para o campo, que a paisagem há de curar-te, mas curar-me não consigo. Ontem o riso esteve bem comigo, hoje me sinto cheio de ansiedade. Sou assim como as asas do moinho, que lá distante, à beira do caminho, por entre casas velhas aparece. Gira ao norte, ora ao sul, depressa, lento. Parece doido aquele catavento, mas como ele comigo se parece. Marcelo Gama estreou na poesia em 1902 com a publicação de Via Sacra. Em 1907, lançou Noite de Insônia. Ouça agora Soneto de um Pai. Vê-la crescer, florir, viço e perfume. Já sorri, quer falar, tartamudeia. Diz mamãe e papai, sufoca o ciúme.
os dentinhos lhe vêm. Anda, chilreia, traz a casa de risos sempre cheia. Vai ao colégio, mas com azedume, aborrece as bonecas. Cresce alheia, a formosura e a graça que resume. De moça tem cismas e alvoroços. Põe vestidos compridos, fala pouco, suspira, sonha, anseia e pensa em moços. Vê-la como fulgura numa sala, envaidecer-me e chorar como um louco quando o noivo vier arrebatá-la. Marcelo Gama teve uma morte insólita. Caiu do bonde em que viajava na madrugada de 7 de março de 1915, sobre os trilhos da Central do Brasil. Encerramos nossa homenagem com o poema Chuva de Estrelas. Li uma vez em páginas antigas que, se uma estrela cai do céu clemente, concede tudo o que lhe pede a gente. Como as estrelas são nossas amigas! Por isso agora, insone, sem fadigas, fito os céus toda noite atentamente. Chovem estrelas e eu, astro fulgente, quero que eterno nosso amor predigas. Faze-me bom, conserva-lhe a doçura. Estrela, dá-nos paz e serenidade, que a nossa filha seja linda e pura. Doiradas ambições, como dizê-las se elas são tantas? Deus, por piedade, manda que caiam todas as estrelas. Agora você fica na companhia de Gilberto Gil, interpretando o sucesso dele intitulado Estrela.
Ah, de surgir uma estrela no céu cada vez que eu sei sorrir. Ah, de apagar uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar. O contrário também nem que pode acontecer, de uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim. Sim, alta. A gente celebre tudo que ele consentir.
O Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado sempre pela sua companhia. Autores e Livros tem apresentação de Anderson Mendanha, com produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes, e trabalhos técnicos de João Lira e Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.